Olá, você que acompanha a Rádio Universidade FM, eu sou Carlos Santos, do Diálogos, que vai ao ar às quartas-feiras, a partir das 15 para as 11. O convidado desta quarta-feira é Natanael Júnior, nosso convidado do Diálogos desta quarta-feira. Natanael Júnior é jornalista, produtor, músico e roqueiro. Fez parte de algumas bandas locais de rock. Como empresário, abriu lojas e bares do nicho e iniciou, nos anos 90, uma série de eventos pelo Maranhão e outros estados, como o inesquecível show dos Scorpions. Natanael, seja bem-vindo ao programa Diálogos.
Bom dia, Carlos Santos. É um prazer estar falando aqui para os ouvintes da Rádio Universidade, do programa Diálogos, né? Rádio Universidade, grande resistência cultural. E é isso aí, muitos anos, né, de batalha, que continue sempre aí nessa trincheira, levando sempre um bom conteúdo para os ouvintes maranhenses.
Como um roqueiro enxerga a vida?
Então, Carlos, né, é uma pergunta difícil, filosófica até, né? Mas assim, eu vou falar por mim, né, porque até eu não me considero um representante da coletividade, né? Nunca me posicionei como tal e pretendo nem me posicionar. Mas o Natanael Júnior, né, fã de heavy metal, né, música pesada, né, um cidadão normal, trabalhador, né, jornalista, acredito que contribuo socialmente para a cidade, né, com debates, tanto na área de política, no exercício da minha profissão também. E eu acho que tem muito estigma, né, tenta-se passar muito estereótipo do roqueiro, o camisa preta, aquilo, contra tudo, contra todos. Acho que não. Eu acho que muito do que acontecia no passado, até pela falta de informação, foi desmitificado, né? E o fã de rock é um cidadão normal, como qualquer outro, trabalha, estuda, paga suas contas, né? Está na batalha da vida, né? E quer ser, né? ter o direito de ser representado, né? Em vários segmentos culturais, por exemplo. Há uma coisa muito forte que a gente precisa respeitar, que é a cultura popular, que é a cultura nativa da nossa cidade, porém, tem outros estilos aí que ganham espaço exacerbado na mídia, meramente comercial. E acho que o fã de rock, ele vai para um outro lado, vai para um caminho do que gosta mesmo, da escassez de material. Eu acho que é isso, né? Acho que a sociedade precisa de se dialogar entre todos, né? Respeitando o espaço de todos, credo, religião. Mas eu me vejo com muito equilíbrio, né? E acho que o rock também me ajudou nisso, porque são letras mais conscientes, né? Letras de protesto, enfim. Claro que tem outros tipos também de letras mais amenas, que falam, né, do cotidiano, mas, em regra geral, acho que o rock é bem mais politizado. Eu acho que contribuiu na minha formação social, com certeza.
Como um roqueiro, nos dias atuais, encara as questões críticas e sociais?
Então, acho que o país vive um momento conturbado, um momento de imposição ideológica de um lado e o outro, né? Uma guerra de brasileiros contra brasileiros, né? Com um argumento pífio de se defender uma ideologia, quando, na verdade, a ideologia deve ser, né, o bem-estar de cada um, né? Por isso que a Constituição define que o Estado é laico. Acho que não só no campo da religião, mas também deve se aplicar na questão dos costumes sociais, né? Essa coisa do preconceito, do estereótipo, né, ela é ruim para a sociedade. Então, assim, a gente está vivendo uma nova fase social onde, antigamente, né, era comum misoginia, ataques, né, bullying. Hoje em dia não, hoje em dia a sociedade evoluiu, eu acho que também o fã de rock evoluiu. Então, eu acho que nesse aspecto, né, eu acho como o mundo, né, está caminhando para uma polarização entre progressistas e conservadores, essa onda também está chegando no país atrasada, eu acho que é perigoso, né, mas eu acho que o fã de rock também sabe se posicionar e tem se posicionado enquanto isso. Eu acho que as críticas, né, que acabam se absorvendo, então, são cada vez menores, até porque se tornou comum. Antigamente não tinha acesso à mídia, à internet, então era todo mundo visto como obscuro, como underground, como desconhecido. Hoje as pessoas passaram a se conhecer mais, se expor mais e tirar um pouco dessa carga negativa de preconceito em cima, né, do fã de rock.
O que mudou no universo do rock com o advento da internet e das redes sociais?
Então, com o acesso à internet de forma praticamente geral, a população, né, facilitou muito a busca de material, de músicas. Antigamente, assim, você tinha que esperar uma fita cassete, comprar um vinil vindo de outros estados e até importado, né? Demorava muito para chegar ao lançamento do artista. Então, assim, a gente vivia sempre atrasado na busca pela obra, né, da sua banda favorita. Hoje, com a internet, isso é praticamente simultâneo, então o acesso generalizou. Isso ajudou também a engrandecer mais o público de rock, fortalecer a cena. E essas novas tecnologias também possibilitaram que bandas gravassem materiais com mais qualidade, bandas locais, inclusive, né, com níveis de produção que não deixa a desejar nenhuma banda nacional ou até internacional. Eu acho que a internet veio, sim, para facilitar. Porém, também tirou um pouco o lado romântico da coisa, né? Porque na nossa época a gente não tinha acesso ao YouTube, por exemplo. Então a gente comprava o vídeo, queria muito assistir o show da banda favorita para ver aquele artista. Hoje o cara vê no YouTube ali, acha que já conhece tudo da banda e não se interessa para ir no show, né? Então acho que tem um lado bom e tem um lado ruim, mas com certeza facilitou muito o acesso, né, ao artista, né, pelos fãs, né, principalmente das regiões mais afastadas do país.
Roqueiro é antissocial ou é antipopular? E qual o perfil do roqueiro na atualidade?
Então, eu não vejo o fã de rock como antipopular ou antissocial. O problema é que a sociedade convenciona, né, gêneros musicais, por exemplo, mais populares, né, de maior apelo comercial, como o sertanejo, o forró, né, ou o samba, ou outros segmentos mais populares. E quem não gosta é tratado como antissocial, como se fosse uma coisa de outro mundo. Ah, como é que a pessoa não gosta disso? Ah, tem gente que não gosta disso, né? E tem que ser respeitado. E isso criou-se uma barreira, né? Uma barreira social por achar, ah, o cara gosta de som pesado, é só um cara gritando, não tem conteúdo, não tem nada. Então, assim, foram estereótipos criados ao longo do tempo que hoje em dia já caíram bastante, porque, assim... E as letras de rock, inclusive, são muito mais contextualizadas que as músicas populares de hoje em dia, que a gente vê o funk, por exemplo, essa coisa que incentivando coisas assim que, pô, nada a ver, né, que até prejudicam socialmente. E já o rock não, são letras mais conscientes, letras mais elaboradas, protesto. Claro que dentro de um espectro também existem outros segmentos que falam de satanismo, por exemplo, outras coisas, mas... Em linhas gerais, assim, sua grande maioria, acho que o rock é uma música de protesto, uma música de contexto social, que não aceita ser rotulado. Então, é muito bem definido. O cara não vai para um show de sertanejo para se sentir popular. Ele não se sente contemplado aquilo ali. Então, ele vai buscar, né, o entretenimento dele no ambiente que ele curte, que ele gosta. Isso não pode ser taxado de antipopular.
Qual a relação do roqueiro ou você, pessoalmente, em relação à cultura, literatura, cinema e outras linguagens?
Então, vou responder por mim, né? Eu tenho uma relação muito boa, né? E até muito amistosa e até certa profundidade, né? Como eu sou um profissional de comunicação, então, assim, eu sempre estou atento, sempre estou buscando, né? Adoro cinema, literatura. Leio bastante sobre teoria da comunicação, filosofia, até para me aprofundar na área. E, assim, outros segmentos também musicais que a gente acaba, né, respeitando ao longo do tempo, por exemplo, o MPB, que, né, que tradicionalmente, ele, quando o cara é fã de rock no começo, tem uma postura mais radical, mas com o avançar da idade, da experiência, começa a apreciar e reconhecer, né, grandes nomes da música brasileira, como o Gilberto Gil, né, o Chico Buarque, tem tantos outros aí. Claro que não pode dizer que seja fã, mas respeita, né? Então eu transito bem. Eu gosto de cinema, adoro produção de vídeo, documentários e filmes. Então, assim, acho que o roqueiro ali, o fã, não gosto muito desse termo roqueiro, porque esse sufixo-eiro ali, né, tem uma cargazinha de preconceito. Mas o fã de rock também é aberto, né, gosta de consumir literatura, filmes de ação, aventura, e eu também me encaro nisso. Sou também um amante dos quadrinhos, né, assim, tenho coleções, tenho tudo. Então, eu sou bem abrangente, né? Acho que dentro de um universo ali de entretenimento, ali, acho que o rock contempla, né, várias vertentes, com certeza cinema, literatura também está incluído nisso.
Quais as suas bandas preferidas?
Ah, eu posso elencar aí no mínimo 20, 30 bandas, 40, 50, assim. Claro que as mais antigas, como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, né, Motorhead, Iron Maiden, Metallica, né, os Metallica antigos, Slayer... A própria Sepultura, que é um ícone nacional, o Crisium também, uma grande aí banda que excursiona praticamente o Brasil inteiro. E pô, outros segmentos nacionais, Morbid Angel, Slayer, enfim, uma dezena de bandas que transita ali dentro do thrash metal, death metal, heavy metal, o rock and roll tradicional, como Rolling Stones, né, que são, pô, ícones assim, né, que não pode, né, se desprezar, The Who. Então, assim, eu curto assim, dentro do espectro do rock and roll, heavy metal ali, eu curto praticamente tudo, né? Não curto muito rock nacional, essas bandas assim, tipo Legião Urbana e tal, né? Capital Inicial, porque eu já acho que perdeu um pouco a essência ali, do que é do rock. Dessas bandas assim, eu curto muito a Plebe Rude. Eu acho que é a única banda nacional ali, dessa geração ali, que eu aprecio até hoje, até porque manteve uma identidade musical, né, muito forte. Então, assim, eu aprecio. Mas meu espectro é bem amplo ali, eu posso elencar aí dezenas, centenas de bandas ali, porque a produção do rock heavy metal ela é bem vasta. Então, assim, tem excelentes bandas aí, excelentes ícones, né? E tenho certeza aí que vai durar toda essa obra para a posteridade.
Você ficou conhecido pela realização de vários eventos no estado e região Nordeste. Quais os seus projetos atuais?
Pois é, né? Já fiz muitos eventos aí em várias cidades, né? Norte, Nordeste, né? A gente tem, né, quase aí 30 anos, mais de 30 anos de rock and roll, né? De produção, de tocar com banda, de tudo. Então ficamos conhecidos aí praticamente no Brasil inteiro, né? Então o São Luís ali passou a até ser uma rota até de confiança, né, de bandas, produtores, porque sabe que eu sempre fui do meio ali, né? E a gente sempre, né, deu uma assistência legal, então a gente procura manter esse elo, né? Porque o fã de rock ali, os produtores, é tipo uma irmandade, né? Um circuito ali de confiança, de tudo, né? E isso é legal. O projeto nosso aí que vai ter agora, né? Vai ser a inauguração do Metalheads aí, que vai ser na sexta-feira, né? A gente vai lançar hoje, estamos lançando hoje, né? O lançamento oficial que inaugura na sexta, que é o dia tradicional do rock and roll na cidade, né? É um espaço voltado ali, né, com loja, com cerveja, né, com palco, né, bem intimista, bem decorado, né, 100% heavy metal, né, dedicado exclusivamente ao fã da música pesada mesmo, né. Acho que com referência a ser um ponto de encontro da galera, de trocar ideias, trocar CD, bandas locais, informação. É um espaço legal. E estamos aí, né, trabalhando no festival de novembro, né, 12 e 13 de novembro, que vai ser um festival aí que vai marcar a cidade, vai retomar muita coisa aí que ficou para trás, mas mais na frente a gente vai divulgar. Mas são essas coisas aí também que estão por vir aí. Tem um show também do Children of the Beast, que é o melhor cover do Iron Maiden na América Latina, que vai tocar aqui 13 de agosto. Tem o Mangiar Cadáver, uma banda tradicional de grindcore aí de São Paulo. Enfim, então várias coisas acontecendo e a gente vai devagar aí movimentando a cena aí para não deixar a chama do heavy metal morrer na cidade.
Muito obrigado e deixe a sua mensagem.
Ah, queria agradecer o espaço da Rádio Universidade, né, essa rádio parceira aí, né, acompanhei, né, enquanto aluno, né, o crescimento dela, né, e é gratificante ver a galera, né, que está aí hoje na batalha ainda, continua na batalha da rádio, né, uma grande satisfação falar para a Rádio Universidade, sempre foi uma grande rádio, grandes amigos aí. E deixar o recado, continue aí na resistência, assim como o rock também tem que continuar na resistência, né? O fã de heavy metal aí, da música pesada, apoiarem as bandas locais, irem nos shows, comprarem material, comprar o CD e tentar, né, não deixar essa cultura morrer, renovar cada dia, né, cada ano, porque é uma coisa só quem curte sabe, é o impacto de uma guitarra distorcida ali, de um riff bem feito, de uma música bem elaborada, de uma música que te acenda, né, para uma realidade social, que não te deixa omisso. Então, acho que o rock and roll é tudo isso, é protesto, é energia, é vontade de mudar, é insurgir. Então, que o heavy metal, o rock and roll continue por muitos e muitos anos aí, fazendo parte da nossa vida, da vida de muitos fãs aqui em São Luís do Maranhão.
O Diálogos e a Rádio Universidade FM, através do Departamento de Jornalismo, agradecem a sua participação.